Olá, pessoas, sejam bem-vindos ao Maregrama, um dos nossos programas originais da Maremoto. Eu sou Caio Corraine, fundador e diretor executivo da empresa, e vou guiar vocês em diversas entrevistas com as pessoas mais influentes no mercado de podcast. Para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, deixa eu explicar como ele funciona. O Maregrama é o nosso podcast para conversar com os nomes que estão em alta no mercado do áudio, seja produzindo, editando, vendendo, ou seja, vivendo de podcasts. Com isso, queremos trazer uma perspectiva de influência de mercado, o que está em alta, o que já é passado, o que vale a pena agora e, claro, conhecer um pouco mais da história dos nossos convidados, convidadas e convidades nessa jornada sonora. E por último, mas não menos importante, sigam a gente nas redes sociais, @maremotopodcast, no Instagram, no Twitter, LinkedIn, TikTok, em todos os lugares, que nós estamos trazendo muito conteúdo novo para a galera que gosta de podcast e quer aprender ou melhorar aquilo que já está fazendo. Então, vamos levantar a âncora e começar a navegar. Nosso convidado de hoje é jornalista, trabalha como roteirista de humor há 12 anos e já teve participações em programas como A Liga, CQC, Amor e Sexo, A de Night, Programa do Pochá, Posso Explicar e Anitta Entrou no Grupo. Atualmente ele faz parte do time de roteiro do programa Domingão do Hulk da TV Globo. Além desse longo currículo e falando sobre o que mais nos interessa, ele ainda é responsável pela direção do podcast Posso Mandar Áudio da Globoplay e também é host nos programas Supositório, Planta Faz Isso e Donos da Razão. Seja bem-vindo, André Brant. É um prazer enorme ter você aqui comigo. Que histórico, né? Que coisa bacana que é ter uma pessoa que já teve tantas experiências assim em tantos programas que eu acredito que grande parte das pessoas que estão nos ouvindo agora conhecem.
Caramba, muito prazer, cara. Muito legal ouvir alguém falando essas coisas, porque faz assim, caramba, a gente trabalha muito, né? E aí, realmente, muito trabalho. E os podcasts aí, essa aba final aí da sua apresentação agora é o... Vou dizer que é o meu trabalho preferido do momento.
Que bom. É exatamente mais sobre isso que a gente vai falar. Mas antes de chegar justamente, né, nessa questão dos podcasts, os programas que você está desenvolvendo agora, eu queria saber um pouquinho mais da sua trajetória, só para colocar, né, os nossos ouvintes em pé de igualdade, né, com as informações da sua trajetória. O que te levou a trabalhar como roteirista? Como que essas oportunidades foram surgindo na sua vida? E também se teve algum momento, eu acredito que sim, né, porque querendo ou não acontece com todo mundo, que você pensou, putz, acho que isso aqui não vai dar certo, não. Como é que foi essa sua trajetória aí?
Cara, eu sou um roteirista zero romântico, na verdade. Eu queria muito inventar uma história pra contar como eu comecei, pra quando eu ganhar um Oscar, alguma coisa, a galera fala assim, caramba e tal. Mas eu comecei super por acaso. Eu fiz jornalismo, queria ser jornalista esportivo. Nunca consegui o estágio no esporte que eu queria.
Pra trabalhar com futebol mesmo ou de uma maneira um pouco mais abrangente?
É, era mais futebol mesmo. Aquele sonho do ex-futuro atleta frustrado que achou que ia ser jogador de futebol, não conseguiu. Aí o jornalismo esportivo é o mais próximo do que você pode ter. E aí você cria essa... meu pai já trabalhava com jornalismo, é cinegrafista e tal. Então o mundo da TV meio que já tava na minha casa há muito tempo. E aí eu consegui um estágio na Quatro Cabeças, que é a produtora que fez o CQC, que é a produtora dos argentinos aí, que deu uma mexida no mercado brasileiro ali pra 2009. Consegui um estágio num programa que era um reality show de hospital público. Chamava E24. Foi um clássico da Band ali, tipo, dava audiência pra caramba e tal na época. E aí eu era logger. Eu era o cara que selecionava o material pra edição. Então eu assisti o Bruto. E do Bruto eu selecionava os clipes pra edição, fazer a montagem, etc.
Aquela belíssima decupagem, né? De ficar, ok, do minuto tal até o minuto tal, isso. Vai, isso aqui não.
E aí você imagina um reality que se passa num hospital público, o tanto de material bruto, que eu assisti bruto em vários sentidos aí nesse caso. E aí eu fiquei nesse programa um tempo, aí a Liga apareceu no ano seguinte na produtora, que é outro projeto argentino. Uma outra leva de argentinos estava vindo pro Brasil para desenvolver esse programa e eu estava terminando a faculdade de jornalismo. E aí as fofoquinhas da Liga e tal começaram a rolar na produtora e eu comecei a ver uns clipes da Liga, que era um jornalismo que eu acreditava. Que era um jornalismo ali de botar a mão na massa e vários pontos de vista de uma mesma história e tal. Foi um negócio que mexeu comigo e eu falei para eles, falei assim, pô, se rolar uma oportunidade, eu gostaria de trabalhar na Liga. E aí eu fui para ser chefe de decupagem da Liga. Então já era um estágio acima antes do editor e tal. Eles chamam de produtor de histórias lá na Argentina. Que é meio que você pega o bruto e meio que já dá uma camada de história ali no negócio.
Belíssimo rebranding, né, dessa função.
É, e aí eu comecei a meio que me enxergar como roteirista aí, assim, tipo, montando visualmente as histórias desse programa, que era um programa revolucionário no sentido jornalístico e entretenimento. Ele aliava muito bem as duas coisas, tanto que os apresentadores não eram jornalistas, eles eram pessoas do meio, artistas, que eram jogados nesse lugar, mas toda a equipe por trás era de jornalistas que faziam essa ponte pra eles, então era uma imersão total, assim. E aí eu tava nessa posição, comecei a gostar muito, comecei a desenvolver ainda mais essa vontade de contar essas histórias, de produzir essas histórias pra edição. E aí, um dos momentos, o roteirista do programa saiu pra um outro programa da casa lá, que não deu certo, mas abriu essa vaga. E aí meio que ele via que eu tava muito bem nessa produção de histórias e tal, e falou pro argentino chefe, ela falou, pô, testa o André como roteirista. Aí fizeram um teste comigo, com mais vários outros roteiristas, e aí meio que eu passei nesse teste, só que numa missão de eu continuo meu trampo e também faço o roteiro. Durante 3 meses, você vai assumir as duas funções que a gente vai fazer um teste. Hoje eu sei que eles se aproveitaram de mim, mas na época parecia a grande oportunidade da minha vida, e foi. Porque aí eu entrei como roteirista da Liga, tipo, eu virei roteirista do programa sem nunca ter feito um roteiro de nada, a não ser ter trabalhado com o Logger. Eu tinha 21 anos, acho. E aí, ali, eu comecei a tomar gosto por escrever mais do que... Eu já gostava muito de escrever, óbvio, mas eu já peguei o gosto de o roteiro mais escrito, menos visual. E aí eu uni as duas coisas, o visual com o texto, e meio que eu fiquei nesses 3 meses tendo um intensivão, assim. E aí eu fui jogado no roteiro. E aí, dentro da própria produtora, eu virei um roteirista da produtora. Eu comecei a ir pros outros programas, aí quando eu fui pro CQC, que meio que essa veia do humor apareceu e, enfim, com todas as pessoas que eu convivi ali, que me incentivaram e falaram assim, cara, você tem que escrever comédia, pelo amor de Deus, não fique nessa vida de produtor e edição, você tem que ser roteirista de humor. E aí foi quando começou e o negócio deslanchou, mas eu virei roteirista porque o outro roteirista saiu do programa, basicamente a história é essa.
Eu acho que é aquela velha máxima, né, de que a gente precisa ter um pouquinho de sorte pra oportunidade aparecer, mas ao mesmo tempo competência pra quando ela aparecer a gente agraçar e justamente fazer jus ali ao que tá nos sendo oferecido, né. Eu queria, inclusive, aproveitar esse seu gancho, né, dessa questão de que você acabou trabalhando como roteirista, né, chegou nesse seu estado, né, profissional de roteirista meio que por um acaso, o interesse pelo podcast e também a oportunidade de trabalhar com podcast, ela se deu já de caso pensado, a partir do momento de que você já tinha uma experiência como roteirista, e falar, poxa, eu acho que algumas das coisas que eu gostaria de trabalhar seria mais legal nessa mídia aqui, ou também foi meio que um acidente, você, opa, quando viu já estava consumindo e falava, não, é aqui que eu também quero estar. Como é que foi em relação aos podcasts, no caso da sua carreira?
Cara, começou como um hobby, assim, porque a primeira experiência que eu tive de podcast foi o Donos da Razão com a Foquinha. Eu sempre fui um roteirista low profile até então, assim, para mim o maior agradecimento do meu trabalho é alguém falar, nossa, como o Rafinha Bastos foi inteligente naquela matéria, nossa, como o Adnet é um gênio, e eu saber que fui eu que escrevi aquilo, e ele saber que fui eu que escrevi. Então a nossa profissão, ela é meio que, tem uma galera que vive muito pelo ego, assim, de ser roteirista. E aí você vai se estripar no meio do caminho aí, porque não é sobre você, o seu trabalho é justamente fazer os outros ficarem legais, inteligentes, divertidos e etc. E eu meio que saquei logo de cara isso, assim, eu nunca fiquei puto que alguém elogiou o meu trabalho através de uma outra pessoa. Eu sempre me botei nesse lugar do low profile e eu gostava muito de estar nesse lugar, assim, de ser arrastado pelos meus apresentadores, porque eu sabia a embocadura deles, eu sabia a piada que ele ia contar, eu sabia o timing que ele ia fazer aquilo, então isso era um negócio que facilitava pra ele, pra mim, e era ótimo. Só que aí quando eu comecei a namorar com a Foquinha, foi quando eu comecei a mergulhar muito mais no mundo digital, que eu comecei a ter as referências que ela me trouxe, comecei a entender como funcionava aquele meio dela e tal. E em 2019, tava começando esse boom de podcasts. Eu conheci o Gus Lanzetta, que é da Half Death, que era meu amigo de muito tempo, a gente já foi roteirista junto de projeto, inclusive. E aí eu sabia que ele tava com a Half Death, e aí eu e a Foquinha, a gente voltou de um rolê horroroso, um rolê dos piores rolês que a gente foi na nossa vida. E aí a gente voltou, e ao invés de fazer o que todo casal faz depois de uma festa, que é, enfim, trocar belíssimas carícias de amor na cama, a gente ficou 2 horas deitado só comentando essa festa e a merda que foi, contando, você viu aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Aí no dia seguinte, a Foquinha virou, ela que falou. Ela falou assim, putz, imagina se a gente fizesse um podcast, assim, de casal com zero romantismo, assim, um casal que, sem ser romântico, um casal real, assim, tipo, coisas que acontecem na nossa vida que seria muito legal as pessoas saberem. E no caso dela, o trabalho dela é muito, não é sobre ela, né? É sobre artistas, é sobre trabalhos, filmes, séries e tal. Então ela nunca tinha feito um projeto que fosse pessoal e que ela falasse da vida dela. Então meio que o Donos da Razão nasceu nesse lugar, assim, dela me estimular e falou, não, vamos que você vai ser uma escada boa, vamos, acredita, vai, vamos que vai ser legal, o meu público vai adorar eu fazer um negócio tão pessoal, a galera já começou a te conhecer do nosso relacionamento, mas vai ser legal, vai ser legal. E aí quando a gente fez o Donos da Razão, e nos primeiros 5 episódios já meio que virou assim, tipo, virou, era um hobby, ah, vamos fazer, nunca foi pra ganhar dinheiro, nunca foi pra fazer comercial, fazer publi de nada, foi tipo um negócio nosso, assim, que foi virando uma terapia do casal, foi virando um negócio muito legal, o público começou a gostar, começou a pegar piadas internas e tal, falei, caramba, deu certo. E aí, nesse meio tempo, o Supositório apareceu, porque o Supositório era um projeto que eu queria fazer um talk show, na verdade, há muito tempo, apresentado por algum comediante que não fosse eu, óbvio. Seria um talk show onde esse famoso receberia 2 famosos pra supor coisas, e a entrevista era só sobre suposições daquele tema do programa. E aí, quando eu fui na Half Def, quando eu vi o Gus, quando eu conversei sobre podcast, que é um negócio bem embrionário, e eu vi a facilidade, teoricamente, de você botar uma ideia pra fora e de você tirar aquilo que tá na tua gaveta, aquilo que tá no teu coração, que custaria 5 milhões de reais pra fazer num estúdio, num cenário, com luzes, bailarinos, etc. Basta você ter um microfone bom e um lugar legal com silêncio. E aí eu falei, putz, vou começar a andar com o Supositório, em paralelo. Falei, pô, o dia... Aí eu apresentei na época pra Half Def, eles não curtiram muito no momento, porque não era muito o que eles estavam buscando na época. E aí eu continuei paralelo. Continuei com esse projeto, continuei desenhando ele, fazendo esse projetinho e tal, e o Donos da Razão andando. Então aí meio que foi isso. Aí o Supositório, eu gravei um piloto em 2020 dele, e aí ele foi acontecer só em 2022. Mas aconteceu. E aí eu, com o Donos da Razão, eu comecei a pegar o gosto, comecei a conhecer os outros podcasts, a gente começou a fazer participação em podcast de um do outro e tal. E aí em 2020 vem a Farra, que é a minha produtora, que a gente, com essa minha expertise aí já de conhecer o mundo do podcast, entender essa facilidade de produção, que também é muito importante para quem produz, que é, eu consigo tirar a sua ideia do papel com a minha expertise de roteiro, direção e com os equipamentos certos, eu consigo fazer a sua ideia rolar. Então meio que tudo foi unindo, assim, e aí foi uma bola de neve. Foi um podcast atrás do outro, foi uma ideia atrás da outra, e aí chegamos aonde a gente está aqui, que eu passo metade do meu dia sentado na frente desse microfone aqui.
E é importante pontuar também que as pessoas acham, ah, pô, de boa. Cara, no final do dia, seu cérebro virou uma geleia.
É.
Tipo... O tanto de esforço mental que a gente faz pra poder ficar falando na frente do microfone e as coisas fazerem sentido é inacreditável. Mas eu queria aproveitar, então, toda essa sua história em relação aos podcasts, porque querendo ou não, né, como a gente colocou lá em cima e você contou também um pouquinho sobre essa sua trajetória em relação a ser roteirista, a gente sabe que o roteiro do audiovisual, ele é um tanto diferente do roteiro do áudio, né? Porque querendo ou não, a gente tem uma camada a menos de informação, né? Então, a informação, o que você tá querendo passar, ela precisa ser adaptada e tudo mais. Mas o que você levou da sua experiência de TV para a produção dos seus podcasts, né? Então, quais são, assim, as maiores diferenças que você identifica e o que você aproveita dessa sua história, desse seu histórico na TV para as suas produções apenas em áudio?
Acho que a maior coisa que eu aprendi como roteirista na TV é desapego. A sua ideia, desapega da sua ideia, porque na hora vai ser tudo diferente e vai ser até melhor do que você tinha proposto. Não se apegue a ideias. Isso é uma coisa que eu peguei muito. E os meus podcasts têm sempre uma margem de improviso das coisas que eu faço, que se pintou na hora uma ideia boa, eu brinco, eu falo, eu faço hoje em dia o que eu odiava que faziam com os meus roteiros. Eu cago pro roteiro na gravação. Porque sabe quando você... Eu, na TV, era esse. Tipo, você fazia um puta roteiro lindo e tal. Fala assim, puta, ele vai seguir o negócio. Chega na hora, vai pra um outro caminho, mudou as perguntas e tal. E você já vê que o papelzinho do roteiro foi até pro canto da mesa, assim, ó. Não tem mais o seu roteiro, sabe? Então, esse é um desapego que você vai aprendendo na marra, na televisão. A televisão é tudo muito rápido. Os programas que eu escrevi, sei lá, o CQC era toda segunda-feira. Era ao vivo, o palco. Na matéria, você propõe, você, sei lá, eu esperava entrevistar uma pessoa, chega o Neymar na festa do nada, e você não preparou nada pro Neymar, porque não sabia que ele ia na festa. E aí você tem 1 minuto e meio pra pensar uma piada do Neymar, dele sair do carro até chegar na entrada da festa. Porque se você não falar com ele, o pânico falou no outro lugar, e aí o seu chefe vai te matar. Então, essa pressão da TV me deu um desapego um pouco, que é do tipo, vai dar tudo certo. Tem uma máxima do negócio que a gente fala que é, cara, eu só tô botando uma imagem num eletrodoméstico de uma senhora dentro de casa. Tipo, ninguém vai morrer, sabe? Se errou um negócio, caiu. É um eletrodoméstico que as pessoas têm em casa. E é só isso. Só que a gente leva muito a sério, óbvio, porque tem uma, né, tem toda uma tensão, adrenalina, tudo que envolve isso. Quando eu trabalhava com o Porchat, o programa era diário. Então, tipo, todo dia tinha uma entrevista nova que ia pro ar, um programa de uma hora que ia pro ar. Então era isso, tipo, caiu a ideia, vai pra próxima e amanhã tem outra, porque já foi a de ontem e tal. Então, quando a gente começou o Donos da Razão, eu quis muito trazer a parte séria do roteiro. Eu falei assim, não, agora eu vou fazer um roteiro pra gente e tal, tal. Não funcionou. Porque a dinâmica era outra, a gente sacou que a dinâmica é outra. E aí eu sinto que podcast tem uma liberdade também, que cada podcast é um podcast. Também eu não posso falar aqui que tem podcast com roteiros maravilhosos aí, que o tempo que eles perdem com o roteiro é uma coisa absurda, assim. Então eu me sinto até meio a classe C da podosfera aí, porque às vezes eu ligo o microfone e a gente não tem tema e a gente desenrola pra fazer e no final dá certo, pro que a gente se propõe. Então eu acho que a TV me deu essa possibilidade aí de achar que tudo vai dar certo, não ficar desesperado, desapegar, ideias melhores podem vir, e eu descobri um jeito meu de improvisar que eu não sabia que existia, que eu uso muito ele hoje, virou meio que uma muleta pra mim, que é, eu sei, alguns moods que eu consigo acessar de improviso, e o supositório foi a comprovação disso, porque, sei lá, se eu levava 10 perguntas pro episódio, era muito, e às vezes eu gastava elas nos primeiros 15 minutos, o episódio tinha 45, então eu comecei a desenvolver esse lado do improviso, e agora é o contrário, agora o podcast me ajuda de volta na TV, porque eu consigo executar coisas muito mais rápido e consigo trazer pra TV um dinamismo que a TV ainda não aceita, que é tudo muita coisa, é tudo muito. É, tudo tem que ter 80 pessoas no set, tudo tem que ter 5 costureiras no set, sabe? Essas coisas que quando você vai pra um lado, depois você volta, você fala assim, gente, não precisa, dá pra fazer menos, sabe? Dá pra fazer mais tranquilo. Então eu acho que o desapego foi o minha maior virtude aí da TV aberta.
Cara, e é interessantíssimo, assim, essa sua experiência, que ela escancara muitas coisas que pra gente que trabalha, né, todos os dias com podcast, é extremamente óbvio. Né? E é engraçado, né, que de vez em quando, principalmente, né, nesses últimos anos, em que a gente vê grandes veículos midiáticos, né, entrando e olhando para podcast com um pouco mais de carinho, com um pouco, opa, tem outra aqui, outra linha aqui de conteúdo que a gente pode monetizar, que a gente pode popularizar e etc, que é justamente isso, cara, o podcast, ele é um ótimo lugar para você testar ideias. Pra você testar coisa.
Sim.
E isso é uma coisa que, por exemplo, né, em mercados mais desenvolvidos aqui, falando especificamente dos Estados Unidos, né, uma parcela do mercado europeu também, o pessoal já entendeu que o podcast, você fala, cara, quero fazer o próximo Game of Thrones. Tá bom, faz uma primeira versão, um teste AB em podcast, sonoriza essa porra, dramatiza essa porra, lança. Vê o que o público acha, né? Aí você pega feedback e fala, pô, gostei disso aqui, isso aqui eu não gostei tanto, esse personagem é chato, tá, não sei o quê. E tipo, beleza, agora que a gente tem isso aqui, a gente já tem essa... Que por si só já é um produto, já é um conteúdo legal, que pode ser monetizado, pode ser viralizado, etc. Depois você vai pra grande tela, ou vai pra uma série, ou vai pra alguma coisa, em que você efetivamente faz aquele investimento parrudo e que, opa, se isso aqui der errado, né, a brincadeira fica um pouco mais séria. Isso pra mim é tão claro.
Existe um novo momento do mercado, inclusive eu, com a minha produtora e com os meus projetos, eu tô sempre tendo reuniões com Netflix, com Amazon, com os players todos aí, com projetos e coisas e tal. E tem uma série minha, um projeto de série meu, de não ficção, que um desses grandes players aí, um dos maiores, adorou. E a sugestão deles é que seja um podcast patrocinado por eles, que paralelamente o podcast se torna pesquisa pra gente fazer essa doc series. Então, vamos lançar esse podcast com o selo nosso, da nossa grande marca aqui, que as pessoas vão querer saber, a gente vai divulgar esse podcast e tal. E aí, paralelamente, o doc, a parte visual, tá acontecendo. As entrevistas que estão indo pro áudio foram feitas também por vídeo. Então, a gente tem dois produtos em um, sendo que o primeiro produto é um teste valendo. É tipo, é um jeito da gente convencer o público e meus chefes, os executivos do canal, de que isso vai virar um bom produto. Assim, é meio que o que o caso Evandro foi, é meio que ao contrário já. É tipo, é pensar na série, mas começando pelo podcast, assim. Então, a galera tá nesse momento, assim, de que é um jeito mais barato de testar, inclusive, né? Porque se eles iam gastar 10 milhões, eles vão gastar muito menos para fazer só áudio.
Exatamente. Isso, para mim, é maravilhoso, porque também essa questão desse desdobramento do conteúdo, né? de que, ah, beleza, você começa ele, né, num podcast, depois vira série, vira filme, disso pode desdobrar pra um livro, que pode desdobrar pra... Cara, assim, eu acho isso uma maneira muito inteligente de pensar o conteúdo, principalmente porque, né, você levantou aí o exemplo do caso Evandro, né? Eu sou suspeito porque o Ivan é um dos meus melhores amigos e tudo mais, então tudo que ele faz eu tendo a ser extremamente, tipo, né, muito fã do que ele faz. Mas eu vejo o quanto acabou virando um case para as pessoas pararem e falarem, opa, pô, isso aqui deu certaço, hein? O podcast, ele foi, caminhou, teve seu sucesso, chamou sua atenção, a Globo olhou e falou, opa, peraí. Aí tal, aí vira série e tal, e a galera pira, tipo... Então, eu acho que é muito interessante esse momento do mercado em que justamente o que você falou, né? Ah, na TV precisa de, poxa, 80 pessoas e tal, e a equipe de produção, e a iluminação, e na. Cara, no podcast, a gente tem aí um Mulher da Casa Abandonada que o Chico tava andando na rua, ele pegou o celular e gravou a conversa com aquela mulher. E... por, né, sei lá, 3 meses que foi o período de lançamento do programa, não se falava em outra porra de coisa nesse país, cara. Então, é claro, né, que aí depois ele foi e, né, trouxe todo jeito Chico feliz de contar a história e tudo mais, que é envolvente pra caramba, não tem como negar, eu já falei pro Chico, eu falei, cara, narra a minha lista do supermercado que vai ser super envolvente, você vai falar com a tiazinha do caixa, e aí eu entrei no elevador e tava carregando a sacola tava pesada. Então, é tudo uma questão de se aproveitar da simplicidade da mídia, ao mesmo tempo em que, poxa, faz qualquer coisa. Faz ficção, faz não ficção, faz documentário, faz novela, faz o que você quiser, sabe? Eu acho que a gente precisa se soltar meio dessas amarras, você não acha?
E eu acho que a TV, ela é muito condicionada ao meio artístico, né? Pra você aparecer na televisão, você tem que passar por muita coisa na sua vida, ter muita sorte, muito talento, enfim, são várias coisas atribuídas. O podcast virou um lugar de pessoas, não vou usar a palavra normal, mas você vai entender o que eu quero dizer, tipo, pessoas que têm profissões normais, formais, CLT, descobrirem um outro nicho pra viver a vida delas profissional. O que eu recebo de, sei lá, amigos meus do audiovisual, que falam assim, puta, meu irmão é ortopedista. Tá doido pra fazer um podcast com outro ortopedista dele pra falar de grandes casos da ortopedia e tal, e trazer convidados, não sei o quê. Pô, é difícil fazer um podcast, sabe? Tipo, essas coisas. Tem uma outra amiga minha que falou assim, ah, a pediatra do meu filho quer fazer um podcast sobre criação de filhos e tal, não sei o quê. Tipo, é isso. Tipo, é um negócio tão democrático que me lembra muito o começo do YouTube, né? Quando era aquela coisa do... Tinham os grandes, mas todo mundo podia ter o seu canal no YouTube. Quantas pessoas não ficaram famosas, viralizaram, se filmando no quarto... falando coisas, entendeu? E isso depois começa a virar uma coisa de monetizar, de todo mundo entender. Eu acho que hoje o podcast ainda é uma parada muito, muito embrionária, assim. Tanto que, inclusive, a Farra faz parte disso, mas a gente tem várias produtoras juntas, mais de 20 produtoras, que a gente tá meio que querendo criar uma associação, sabe? Porque a gente tá passando pelas mesmas coisas no mercado, e se a gente não se entender e virar um negócio correto, a gente vai ser pisado cada vez mais e não vai conseguir se fortalecer. Então é isso, tipo, é um meio ainda que é muito embrionário, tipo, todo mundo tá tendo suas primeiras experiências nos lugares, a primeira vez que eu vendo um projeto com o Spotify, aí eu entendo as dores disso, a primeira vez que eu vendo um projeto pra Globoplay, eu entendo outras dores, e aí você vai meio que amadurecendo e entendendo o seu lugar nesse... Mas é tudo muito, muito novo, assim, né? As pessoas não sabem o que é um podcast. As pessoas têm aquela mania de assim, ah, é tipo um rádio, né? É tipo assim, não, como que eu explico pra minha mãe? Ah, é tipo um rádio. Assim, não, minha mãe já gosta do Podpar. Minha mãe assiste Podpar todo dia, então ela não é muito parâmetro. Mas isso é muito legal, você começar a ver as pessoas, igual no YouTube, você procura vídeo de qualquer coisa, hoje se você abrir podcast, tem podcast de qualquer coisa. Então as pessoas estão se mexendo, elas estão fazendo, entendeu? Muito pela simplicidade.
Um alívio na minha vida, sendo muito sincero pra você, um alívio na minha vida foi quando o Bonner, no meio do Jornal Nacional, explicou como é que baixava um podcast. E aí minha avó finalmente entendeu o que cacete a minha empresa faz. Aí ela falou, ah, o negócio que o Bonner falou isso. Falei, isso, vó, isso.
Nada como um Bonner, né?
Chegamos lá. Boa noite, querido. Mas eu queria aproveitar também que você me falasse um pouco sobre o mercado dos podcasts de entretenimento. Né, porque a gente tem vários, né, sub-nichos dentro do mercado e, né, nós temos vários podcasts jornalísticos, vários podcasts documentais, etc, etc. Como é que você enxerga hoje um mercado de podcast de entretenimento? Porque É interessante a gente ver, né, que antigamente, no início do desenvolvimento, né, da primeira leva de popularização dos podcasts, a gente tinha muito um mercado que era feito, né, por homens brancos para outros homens brancos falando de tecnologia, porque querendo ou não era o que unia toda essa galera, né? Então, muito conteúdo geek, muito conteúdo nerd, muito conteúdo nesse sentido. Conforme a gente vai andando, a gente vai, né, gradativamente trazendo mais pessoas e pluralizando o mercado, a mídia e tudo mais, para que mais pessoas se sintam enxergadas, representadas, falem de qualquer outro assunto. Então, tanto que a gente acabou de mencionar aqui, cara, muito provavelmente, se você pensar qualquer coisa, você vai procurar um podcast, existe um podcast sobre essa coisa. Ele, às vezes, pode não ser o melhor podcast do mundo, e, tá, às vezes, seja o seu caso, né, de ocupar esse espaço e falar, não, poxa, eu acho que eu quero ter um podcast falando sobre ônibus dos anos 70, que não tem ainda, ou que ainda não tá tão bem feito quanto eu acho que eu posso fazer. Vai, faça, né? Seria muito legal se a gente tivesse mais pessoas com esse tipo de pensamento. Mas justamente então, entrando nessa parte de entretenimento, como é que você sente o público dos podcasts de entretenimento? Eles são muito mais ligados às personalidades por trás do microfone, então eles estão consumindo o que pessoas que eles já gostam estão falando, eles vão atrás de uma ideia, tem que ter uma gimmick legal. Como é que você pensa nesse sentido nos podcasts de entretenimento, de comédia, etc?
Olha, eu sinto que tem muito essa parada do quem é o host, quem tá dentro dessa parada. Eu acho que com a popularização do podcast, os artistas sacaram que tem um outro lugar que eles possam estar. Tá. E a Farra entrou muito nesse lugar porque eu tenho um contato muito bom, né, que eu conquistei nesses 12 anos de televisão aí, com muita gente famosa, que começou a ver o movimento de podcast, tanto meu pessoal quanto da Farra. O que a gente sacou que se a gente criasse projetos e plugasse talentos de fora do podcast, isso ia causar tanto uma vontade do player, que quer ter aquele famoso, quanto do público daquele famoso, que quer ver ele num outro momento. Então, com a Dani Calabresa, a gente fez isso no Posso Mandar Áudio, que a gente criou um projeto pra Dani Calabresa, que é tipo, puta, a Dani Calabresa manda uns áudios falando um monte de merda e tal, como é que a gente faz um podcast sobre mandar áudio pra Dani Calabresa? Pum, achamos a fórmula certa, que é um podcast curto, o convidado manda um áudio, a gente não precisa ter o convidado ali, mas o famoso tá lá. Então, isso é uma coisa que a gente faz, como que a gente faz pra botar os famosos dentro desses podcasts, sabe? De alguma forma, o supositório, ele só funciona se eu tiver dois famosões supondo comigo. Porque se tiver o meu porteiro e a minha mãe, ninguém se interessa. Agora as pessoas querem ver o Fábio Porchat supondo se o Silvio Santos fosse presidente do Brasil. Então, vindo da TV, do talk show, eu sempre saquei essa vibe, assim, que às vezes a pessoa assiste o talk show por causa do host, que aí ela já tem uma química com ele, já tem uma parada, ou ela assiste aquele episódio porque tem aquele famoso que ela gosta. Então ela gosta do Luan Santana, ele vai dar entrevista, não interessa quem é o host, ela vai assistir por causa do Luan Santana, pode gostar ou não do host, mas ela vai ver pelo Luan Santana. Então meio que a gente começou a trazer esse pensamento de late show, dessa coisa famosos, pro podcast. E a aderência começou a ser muito boa, assim. Então a gente, hoje em dia, tem vários talentos que mandam mensagem pra gente, que querem falar assim, puta, tô com uma ideia aqui, como é que eu faço um podcast? A gente fala, não, vamos pensar um projeto, vamos pensar alguma coisa. Acho que o da Dani é o melhor exemplo, assim, que a gente pode ter, que é alguma coisa embalada pro famoso, mas com a linguagem do podcast, porque também tem a pessoa que quer se aproveitar do hype do momento, mas quer fazer um programa de televisão no podcast, aí não vai rolar. Então, eu sinto que o mercado de entretenimento tá muito atrelado aos famosos que estão começando a entrar nessa, e lá nos Estados Unidos é muito isso também, tanto que a Wondery, várias grandes produtoras lá de podcast estão ganhando prêmios e prêmios e prêmios, começaram a botar os famosos para ser narrador, aí tem um artista aqui que ele é o produtor executivo do podcast, mas o nominho dele tá lá. Então, é tipo, você bota o Joe Hamm pra ler o negócio, aí você bota não sei quem pra ser atriz de ficção do podcast. Aqui no Brasil, quando eles fizeram os podcasts de ficção do Spotify, os primeiros, eles pegaram artistas da televisão, de novela, pra fazer as vozes, numa coisa meio rádio-novela. Então, eu acho que é isso, é entender que os artistas querem se renovar o tempo todo, né? E o podcast é uma coisa muito simples pra eles se renovarem. Pensando, a Dani Calabresa, pra ela gravar um quadro num programa de TV pra fazer um comercial, são 4 horas só de roupa e maquiagem. Ou Posso Mandar Áudio, eu faço diária com ela, que eu gravo 4 episódios em 1h30 de diária dela. À distância ainda. As primeiras eu arrumei, setei tudo na casa dela, com o Richard, que é o marido dela, e aí ninguém mexe nesse set. Tá lá. Vamos ter diária? Vamos. Ligou, entrou, tudo testado, tudo beleza. Eu vou rodando o áudio pra ela ir ouvindo, interagindo, e 1h30 a gente grava 4 episódios. Ela fazer 4 publicidades de 10 minutos, 2 meses. Então, acho que isso, pro artista, cara, é um atrativo tão grande que é, tipo, eles estão cansados dessa coisa. Eu vejo as pessoas em set de filmagem e tal. Mano, é 12 horas de diária pra você filmar duas. As outras 10 é você esperar o momento de você gravar as duas. Então, quando a galera vê que é um negócio assim, tipo, quando eu chamava no supositório, que é um negócio de uma hora. Não, é uma hora só? É uma hora só. Entra do jeito que você tiver, foda-se. Pessoal, entra uma hora, acabou. Tá pronto, entendeu? E eu acho que é isso, é te inverter essa lógica do mundo dos famosos, que eles estão cansados, eles estão exaustos, eles estão no limite da imagem deles, e eles só querem fazer alguma coisa simples. E aí a gente ganha.
Isso pra mim é muito fascinante, né? Porque é claro, né, que há sim, né, vários tipos de programas e tudo mais, a gente falando aqui sobre essa fatia do entretenimento, porque até dá pra você fazer um entretenimento extremamente produzido, com um roteiro absurdo, uma pesquisa e tal, não sei o que tem. Só que quando a gente para pra pensar, velho, é de vez em quando não, na maioria das vezes, a simplicidade ela ganha, né? E geralmente é consumir a pessoa pela pessoa, você se sente mais próximo dela. Você se sente mais próximo do humor comum que ela tem com os amigos, com os outros pares e tudo mais. E eu acho isso incrível, porque isso que você falou pra mim é excelente. Quando você vira pra uma pessoa e fala, ah, não, então, a gente tá aqui com um projeto, né? Principalmente a gente pega projeto também, né, de grandes empresas e tudo mais, e vai atrás, vamos atrás de um host pra que chame atenção e todas essas coisas. Ah, tá, então, a gente tem esse programa aqui e tal, são 20 episódios, a pessoa, opa, mas... Tá, mas... Não, é 15 minutinhos cada um, a gente grava isso aí em 3 dias. A pessoa já fica tipo... Peraí, 3 dias e deu? Ah, só porque a gente tá querendo te preservar. Se você quiser fazer, a gente faz tudo no mesmo dia. Uhum. E tipo, então, vem aquele negócio que... Ah, que foda! Porra, vamos! E tal, vem, muda realmente. Porque tira, né, um pouco dessas amarras que as pessoas já estão acostumadas. Com toda a burocracia do audiovisual, quando você vai só pro áudio, cara, você pode estar de pijama, você pode estar gravando de cueca. Caguei, velho. Sua voz tá boa. Você tá gravando dentro do armário, com cobertura ao redor, assim, pra ficar aquela voz mais gostosinha e tudo mais. Cara, tá lindo!
E a gente tá falando do podcast de áudio, que é que o nativo, né, que a gente tá fazendo, mas eu acho que o entretenimento veio muito pro podcast por causa do boom dos videocasts, né? Eu acho que pro grande público, os videocasts aí, a galera que não queria ficar sem ganhar dinheiro do Spotify e foi ganhar dinheiro no YouTube fazendo a mesma coisa, só que com a imagem, que fizeram muito bem, inclusive, levaram pra um outro patamar, eu acho, dos famosos, sei lá, o exemplo dos caras do Podpah pra mim são um grande exemplo disso, que é tipo, onde você vai dar entrevista? Vai no programa da Record ou no Podpah, entendeu? Tipo, eles já estão equivalente a emissoras de TV no lugar de divulgar. Grandes lançamentos agora, eventos, tá os caras lá. Tá o Igor e o Mítico estão lá fazendo podcast no lugar. Final da Champions League, os caras estão lá entrevistando o Ronaldo Fenômeno. Então eu acho que isso traz também pro podcast uma nova aura de, tipo, as celebridades têm que passar pelo podcast, porque lá você vai falar com um público que você não fala no Mais Você. E o que é real também. E eu acho que tem uma coisa muito fascinante também, que é, eu trabalhando em televisão aberta há muito tempo, e hoje, mais do que nunca, trabalhando na Globo, existe uma fixação, um planejamento, uma missão quase impossível de falar com o público 18, 24 anos. Isso é tipo, esse é o público, esse é o filão que ninguém, as pesquisas todas, nenhum programa de televisão da TV aberta consegue pegar esse público. E se você for pegar o Podpah, 49% do público deles é de 19 a 24 anos, entendeu?
Exato.
Então é tipo, isso cresce o olho do mercado, porque o Rodrigo Santoro, é legal ele falar pra minha mãe, pra minha avó, pra todo mundo, mas ele quer falar com o jovem de 18, 24 anos também, que é quem tá na rede social, é quem vai repostar o que ele falou, é quem tá ativo o tempo todo.
Fazer aquele corte pro TikTok, fazer aquele corte pro Instagram, porra.
E eu vou estar lá no Podpah e o meu filho vai gostar que eu fui lá, entendeu? Tipo, criou-se um lugar ali. Tô falando do Podpah, tem outros também, mas é um exemplo claro, assim, de como os famosos estão afim de ir pros podcasts. Então eu acho que isso tá fazendo o podcast de entretenimento crescer, assim. Na Farra a gente tem os mesa-cast, essas ideias e tal, mas a gente sempre procura o pulo do gato, que a gente fala que é tipo, qual que é a premissa pra esse bate-papo acontecer, entendeu? Tipo, ah, o supositório, a gente conversa com suposições. A Dani, ela recebe áudio só de dates flopados das pessoas. Tipo, não deixa de ser uma entrevista, um jeito de pegar coisas dos famosos e tal, mas sempre tem uma premissa. E a gente tem também projetos de ficção e tal, que a gente tá falando com atores que fazem, já fizeram novela, filme e tal, pra fazer, e os caras estão amarradão de fazer, tipo, um podcast de ficção em áudio. Então eu acho que é isso, todo meio artístico tá com o olho virado pro podcast, sabe? E por isso que é um bom momento pra quem trabalha com isso, né? E eu que trabalho com entretenimento, pra mim é um sonho, assim, porque eu amo televisão, eu amo o mundo da TV aberta, eu amo cinema, eu amo tudo. E agora eu amo podcast por isso, porque eu tô conseguindo trazer essas pessoas pra fazer podcast de entretenimento.
E aproveitando, então, esse pulo do gato que você deu, essa deixa que você me ofereceu lindamente...
Usei uma expressão que só quem assiste TV aberta vai entender. Então, o pessoal de 18 e 24 que tá ouvindo, não sei nem explicar o pulo do gato, já foi.
Vamos falar, então, um pouco da farra. Como é que você entendeu que... havia uma oportunidade de negócio, né, nessa situação em que, ok, além de desenvolver os meus trabalhos aqui, o meu daily job, né, sendo roteirista na Globo e todas essas coisas, como é que você pensou e se juntou com os seus sócios para olhar para o mercado e falar, poxa, peraí, a gente tem um espaço aqui que a gente pode ocupar, eu tenho contatos, eu acredito que a gente pode deslanchar com bons conteúdos, você já vinha trazendo também os seus próprios conteúdos e tudo mais. Explica para mim como é que germinou essa ideia, como é que vocês estão nesse momento posicionados no mercado em relação à farra.
Essa história começa também muito pouco romântica, tá? Eu vou ainda pensar um dia uma mentira pra contar de como começou, que a gente se olhou nos olhos e falou, vamos vencer, não. Mas o que aconteceu? Eu e o Gui Sintra, a gente é uma dupla de roteirista de comédia no mercado. Isso a gente se conheceu com o Porchat. A gente meio que criou um match e meio que a partir daí todos os projetos a gente é meio em dupla, assim. A gente não ia sozinho pros projetos. É tipo, ah, me chamou pra um job? Vou com o Guilherme. Chamou o Guilherme? Eu vou com o André. E isso foi acontecendo até a gente escrever uma série argentina que é uma série brasileira feita por argentinos, que a gente adaptou todo o texto pro Brasil, que é uma série que vai estrear no Star Plus agora e tal. E a gente ficou muito junto nesse momento do Porchat, assim. Nessa época do Porchat a gente ficou muito, muito junto, criando junto e tal. E a gente sempre sendo freelancer de produtora. Tipo, nenhuma das produtoras que a gente trabalhou tinha um roteirista fixo. O que eles fazem? Eles pegam o dinheiro de produção, contrata a freela 3 meses ali, os roteiristas, pra ganhar uma mixaria perto do orçamento, e acabou os 3 meses, tchau. Eu não preciso ter roteirista na casa. Eu quero o próximo projeto, e aí dependendo do feeling do projeto, eu pego esses roteiristas de novo, ou contrato outros, e a vida segue. E quando o programa do Porchat acabou, a gente sentiu uma necessidade de criar coisas nossas, assim, tipo, mano, acabou, nunca mais a gente vai ter emprego, acabou, já era, nunca mais a gente vai ter uma casa, tipo, a gente entrou num desespero total. E aí, um pouco antes de acabar o programa do Porchat, começaram a rolar propostas já. Aí a gente falou, opa, talvez não vai ser tão ruim quanto a gente pensou e tal. E a gente começou a usar essa coisa da dupla como uma parada. E aí a farra nasce em 2020, quando a Boca Rosa sai do Big Brother. E na semana seguinte me liga, um pouco alcoolizada, falando, amigo, eu quero ter um programa meu no YouTube, agora que eu saí do Big Brother, eu quero aproveitar esse buzz todo e voltar pro YouTube depois de, sei lá, 8 anos que ela não fazia nada no YouTube, quero voltar fazendo um programa, um talk show daquele jeito que você faz os programas lá que você trabalhou e não sei o quê. Quero que você seja o roteirista. E aí eu falei, tá, mas é que aí a lei do roteiro tem outras coisas que a gente vai precisar arrumar pra fazer isso e tal. Aí ela falou, não, a gente chama um diretor e tal. Aí eu falei, não, eu tenho um diretor. O diretor eu já tenho. Ela, tem. Eu falei, tenho. Aí acabou o call e tal. Aí eu liguei pro Gui. Falei, Gui, você acabou de virar diretor. Você não sabia, mas você acabou de virar diretor do programa da Boca Rosa. E ele tava estudando pra ser diretor e tal. E aí, falei, mano, vai ser seu primeiro job. Ela não sabe que você nunca dirigiu nada, mas eu confio 100% em você. Vamos pegar essa bucha junto? Vamos. E aí a gente contratou um amigo, que era filmmaker, que tinha uns amigos, que tinha uns amigos, que tinha uns amigos. Enfim, a gente fez as 3 temporadas do programa dela, foi um sucesso. Ganhou prêmio Miau, ganhou não sei o quê, na simplicidade. Na garagem da casa dela era o cenário do programa. Durante a pandemia, fizemos o programa. E aí as marcas começaram a ver, que porra de programa é esse? Na garagem da casa. Quem são os caras que fizeram isso? E aí a C&A, que foi a primeira loja que veio, ela falou, eu quero fazer igual pra vender coisa. Eu quero o programa igual que esses meninos fizeram pra vender coisa. E aí a gente falou, opa, isso aqui que a gente fez é inovador. De algum jeito é inovador.
Oportunidade.
E aí o Gui Vieira, que é o nosso hoje executivo, que é o cara que botou a gente na linha e falou que fez isso acontecer de verdade, né? Porque se fosse só eu e o Gui, talvez não teria virado algo tão profissional. É um cara que a gente já tinha trabalhado, que a gente viu essa oportunidade com o C&A e falou, mano, agora o sarrafo aumentou um pouco, a gente precisa de ajuda. E aí a gente fez esse trabalho juntos e aí a gente falou assim, cara, o nosso diferencial é o conteúdo. E aí a primeira coisa que a gente fez, a gente investiu em roteirista. Então, eu acho que essa coisa do onde a farra se enquadra, a gente tem 7 roteiristas na farra. O maior departamento da farra é roteiro. Fixos, eles estão lá, fixos, pros jobs que estão acontecendo e prospecções. Então, tipo, a gente nunca para de criar nada na farra. Porque o lugar que a gente quer estar é o lugar que a gente cria, executa e comercializa, entendeu? O sonho pra gente como produtora é desde a concepção do projeto até lá o final. Então, a gente sacou essa coisa, tipo, a gente sempre foi o freela contratado. E aí a gente falou, porra, tem alguma coisa acontecendo no mercado e talvez a gente tenha que ir no contrário. Que é tipo, ao invés de esperar alguém bater na nossa porta com um projeto e falar, ah, eu tenho isso aqui pra te vender. A gente falou, não, a gente vai criar a nossa sala de roteiro e vamos começar a prospectar coisas. E usando os contatos. A gente usou a experiência do Gui Vieira em gestão, a minha experiência minha e do Gui de criar projetos, criar coisas, e os nossos contatos acumulados, e foi aí que a gente começou. E aí a gente foi embora. E o departamento de roteiro, até hoje, é o maior da farra. A gente não abre mão, é o nosso diferencial para todo lugar que a gente vai. Ah, você pode... O programa do não sei aonde, mandaram para a gente o orçamento. Beleza, a gente olha o projeto, a gente devolve o orçamento, mas a gente manda já uma versão do conteúdo do jeito que a gente acha que pode ser mais legal o programa. Que é tipo, bota os roteiristas, fala assim, ó, esse aqui é o que mandaram. Vocês assistiriam? Vocês acham que é legal? O que a gente podia botar aqui e tal? Não sei o que. A gente fala, ó, adoramos, mas se vocês fizerem com a gente pensou isso, 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 isso. Então é uma produtora, dos três sócios, dois são roteiristas, né? Então tem esse ar da criação muito latente, assim, na gente. Assim, é o que a gente gosta, é o que motiva a gente. E a gente foi atrás de roteiristas, pessoas que estavam começando, tipo, pessoas jovens, que a gente quis mesclar muito essa coisa também da geração Z também, que é uma coisa que a gente tá entendendo, e essa galera ajuda muito a gente, assim, no que tá rolando, trend, não sei o quê, que a gente conseguiu se botar ainda no lugar de sabemos fazer digital, sabe? Então, ah, a marca quer fazer uma publicidade. Poderia custar 5 milhões, mas dá pra custar 300 mil. Se eu te contar que dá, você não vai acreditar. Se a gente fizer isso aqui...
e vai dar até mais resultado.
A gente tem um comercial, que eu gosto sempre de lembrar isso, que a gente fez um comercial pro intervalo do Big Brother, da final do Big Brother na Globo, que é o nosso Super Bowl, que é o comercial mais caro. A gente fez um comercial pra Disney, que era a Ana Furtado assistindo. Parecia que ela tava assistindo o BBB, por causa do Boninho, óbvio. Só que no final ela tava assistindo um novo filme da Disney. Então era uma brincadeira ali em casa com a imagem da televisão, só a luz da televisão na cara dela e ela falando coisas que parece que é do Big Brother. Só que quando vira, é do personagem da Disney, que também tem várias coisas parecidas. Foi um roteiro que a Disney me chamou pra fazer, fiz em 12 horas. Ou a gente pegou e aí falou assim, cara, Ana, você vai gravar com o seu celular. Pra ficar real isso aqui, você vai ter que fazer com o seu celular. Ana Furtado gravou na sala dela com o celular dela, as três pecinhas do comercial pra gente juntar, a gente editou e passou no comercial da Globo, no intervalo. Não tem um comentário na rede social falando que foi feito do celular e que não sei o que, não sei o que. E custou um décimo do que custaria se fosse orçado por uma grande empresa, que ia ser zero real, zero espontâneo. Então a gente tem esse feeling da internet também, que é uma coisa que a Foquinha me trouxe muito. Eu e o Gui, nos projetos que a gente foi, a gente trouxe muito isso. A Boca Rosa trouxe pra gente também várias coisas que a gente aprendeu fazendo o programa dela. Entender como é essa audiência, como que é esse público, como que a gente fala com essas pessoas. E aí eu acho que isso tudo trouxe pra gente uma cabeça mais jovem pra um mercado que tá muito ocupado por executivos que estão há 30, 25 anos, 40 anos nos seus cargos, sabe? Então acho que esse virou um diferencial nosso, que poderia ser um problema no começo, quando a gente começou a assim, mano, mas vai ser os caras, os moleque que da internet, isso começou a virar um diferencial, a gente falou, opa, agora a gente fala isso como se fosse coisa boa. No começo a gente omitia um pouco.
Não é um porém mais, né? Justamente o motivo pelos quais vocês estão sendo procurados. E ainda falando, eu queria aproveitar uma outra coisa que você mencionou nessa sua resposta, que eu acho maravilhoso, eu gostaria de pegar esse seu ponto de vista. Como é que vocês lidam com o papel, né, de quando vocês são contratados pelas empresas, né, que nem você mencionou, para desenvolver uma coisa que outra equipe já, né, já pensou, já maquinou ali, já, né, fez essa questão de estratégia para vocês serem, de certa forma, executores daquela ideia, ao mesmo tempo em que vocês criam essas suas próprias propriedades intelectuais, né? Como que vocês separam as coisas? Como que vocês falam, peraí, com o cliente a gente pode ir até aqui, quando é a gente pode ir até lá, né? Porque é nós, né? Então, sei. Whatever, o risco que a gente corre é o risco que a gente sabe que pode correr. Como é que vocês lidam com essas duas facetas ao mesmo tempo em que uma contamina a outra? Você mostra pro cliente de vez em quando, fala, olha, a gente já fez isso aqui, você acha legal? Você quer testar um pouco mais isso aqui? E aí, às vezes, uma coisa que você faz internamente, fala, puta, mas deixa eu pensar disso aqui de uma maneira mais mercadológica, não só com o, puta, eu quero fazer essa ideia, mas, puta, será que essa ideia vai dar bom? Como é que vocês, né, giram esses pratinhos e equilibram aí essa balança?
É, a gente nasceu muito prestando serviço de roteiro, assim. Quando a gente não tinha equipe grande, era tipo, a Farra era contratada pra ser uma sala de roteiro. Nasceu quase como só uma sala de roteiro com a gestão do Gui por cima ali. Acho que a primeira sala de roteiro que a gente fez, assim, foi o Porta dos Fundos tinha me chamado pra fazer os podcasts deles originais pra Deezer, que eram 5 projetos que teriam que ser criados, desenvolvidos e tal, do zero. Eles não sabiam fazer podcast. O Chico Barney, na época, era o chefe lá de conteúdo. conteúdo do Porta e falou, mano, vamos trazer o André. E aí falou assim, ah, a gente precisa de uma equipe com você. Eu falei, não, já tenho equipe. Esse valor que eu tô te dando aqui é com a equipe e a gente vai te entregar. E aí virou um serviço prestado, assim, sabe? Tipo, de a sala de roteiro é da Farra pra fazer isso. Isso começou a acontecer mais, assim. E aí, aos poucos, a gente começou a ter todas as áreas dentro da nossa produtora. Então, a gente começou a ter uma equipe de produção robusta, a gente começou a ter uma equipe de pós robusta. Então, por exemplo, tem job que querem só a pós-produção da Farra, porque eles querem uma edição mais internet, eles querem uma edição muito específica, parecida com coisas que a gente fez. Então, o cara vai lá, filma o bagulho dele, faz o negócio dele do jeito dele e tal, mas ele quer orçar a pós-produção da Farra. Tem gente que quer a produção da Farra, que é uma produção que sabe otimizar, que sabe fazer as coisas mais rápido, que é diferente da publicidade. Os produtores da Farra hoje, as produtoras, que são três produtoras da Farra, são da televisão, não são da publicidade, entendeu? Elas são do... Ah, é pra agora? Vamos. Precisamos agora de uma mesa amarela? Vai ter uma mesa amarela daqui 2 horas no set. Que é o que a gente acredita como conteúdo e é o que a gente traz na nossa essência, assim. Então a gente começou a ter os departamentos que é tipo, hoje tem gente, tem um cliente que vem e ele fala assim, eu quero só o roteiro da Farra e eu quero assim, assim, assado. Ah, a gente vai fazer que nem você falou, a gente vai falar assim, putz, ó, muito legal, a gente gosta disso, o que vocês acham? Vocês acham muito ousado isso aqui? Não, a gente quer isso. Então beleza, cliente, beleza, porque é isso, né? A gente tem esse nosso sonho de fazer tudo do nosso jeito e tal, mas quando a gente é uma empresa, a gente também precisa ganhar dinheiro e às vezes o dinheiro tá no... É isso, né? Tipo, é uma coisa real pra se falar também, que às vezes o dinheiro tá no job chato. Isso é uma fatalidade que acontece às vezes. Todo mundo passa pelo job chato, mas que vai pagar as suas contas. E em paralelo, a gente nunca para, a gente tem uma fila nossa de prospecção, que a gente fala, a gente faz umas reuniões mensais, são os brainstorms. Mano, junta todos os roteiristas na mesa presencial e fala assim, mano, o que vocês estão vendo? O que vocês tem uma ideia, um lampejo, qualquer coisa. Cada um leva uma ideia, pode ser um parágrafo, pode ser um título. Porra, eu tenho um título de um podcast, eu não sei o que é, mas eu tenho esse título, esse trocadilho. Vira esse projeto. Então a gente tem, sei lá, 100 projetos hoje no nosso CPA, que a gente fala que é os nossos projetos ativos aí, e tá cada vez mais acontecendo. Então, por exemplo, a gente recebe os briefings de coisas muito específicas, tem que ser aquilo, a gente entrega aquilo. Tipo, ó, é isso aqui que a gente vai te... Tá bom, você quer isso? A gente vai te entregar isso do melhor jeito possível e tal. Mas tem uns clientes doidos também, que eu gosto cada vez mais dessa... Que é tipo, não, vamos fazer e a gente se diverte fazendo, acha muito legal, rola. É, mas essa fila nossa do que é nosso autoral, assim, ela anda paralelamente, a gente nunca para com ela, às vezes a gente para um pouco ela pra lidar com os jobs que estão ativos, acontecendo e tal, mas ela nunca para, a gente tem lá no nosso Trello essa listinha das coisas e aí a gente volta. Putz, quem tá de bobeira hoje, não quer dar uma lida lá no, na série, não sei o que, não sei o que, porque a gente já pode passar pro pessoal do design e aí a gente já vai andando, então é tipo isso, a gente nunca para de criar, assim, esse é o nosso caminho.
André, finalizando o nosso papo aqui, cara, eu acredito que a gente poderia ficar falando sobre isso, né, sobre esse mercado.
Ah, você deixar aí.
Horas, eu sou apaixonado, assim, eu tô trabalhando com podcast desde 2008, né, então, tipo, só de ver onde que a gente chegou, é muito gratificante, eu fico muito, muito feliz, assim, de ter tantos talentos, tantas pessoas que estão olhando para o nosso mercado como uma oportunidade profissional, uma oportunidade de criar alguma coisa própria, de, né, extravasar a criatividade que não pode no daily job, que nem a gente falou antes e tudo mais.
Uhum.
Então, falando sobre o mercado, né, eu queria um pouco pegar o seu ponto de vista sobre o futuro desse mercado no Brasil, né, e é claro, né, que se a gente tivesse aqui bola de cristal, a gente já não tava bem sucedido, a gente tava puta que pariu muito bem sucedido, né? Mas, do teu ponto de vista, quais tendências que você enxerga que estão vindo pro nosso mercado? Que tipo de conteúdo que você acredita que ainda não tá sendo desenvolvido aqui, mas que você pensa que tem potencial? O que você enxerga aí pros próximos anos no mercado de podcast aqui no Brasil?
Cara, eu acho que tem aquela máxima do todo ano é o ano do podcast, né? Que a galera fala assim, esse é o ano do podcast, hein? E agora, 2023, é o ano do podcast. E já tem uns 3 anos que é o ano do podcast.
Eu falo isso desde 2010, tá?
Pra você. Então, antes de ser modinha, você já tava falando aí. Eu acredito, assim, pensando em entretenimento, eu acho que os projetos vão aumentar muito nesse ramo de... Eu vejo muito mais famosos vindo pro mundo do podcast, atraídos por essa simplicidade, trazendo marcas junto. Eu sinto que, 4 anos pra cá, quando eu comecei, eu sinto que as marcas estão começando a entender o que é um podcast, assim. Eu lembro que naquela época, pra você fazer uma publi no podcast, era, tipo, meio uma maluquice, assim. Porque o cara fala assim, pô, como é que meu produto não vai aparecer? Tipo, como que as pessoas vão só ouvir eu falar do meu produto? Eu falo assim, porque é assim que funciona, é só áudio mesmo e tal. Você tinha umas reuniões, eu tinha umas reuniões bizarras pra explicar pras pessoas como que eu ia falar do produto dela. E aí, enfim, o entretenimento me trouxe umas tractanas aí criativas, que é, ah, vamos fazer um game pra envolver sua marca. Vamos, tipo, a gente no Dono da Razão, a gente sempre fazia isso. Vamos fazer um stop que todos os temas têm a ver com a marca. Ou seja, a gente começou a trazer uns quadrinhos pra envelopar pro cara se sentir dentro do conteúdo, que é uma tendência da publicidade, inclusive. A gente começou a trazer isso pro entretenimento, que é tipo, como a gente faz esse comercial não ser chato? Como é que eu e a Foquinha, a gente pode ter uma troca espontânea que vá falar do seu produto no final e tal. Então eu acho que pro futuro as marcas vão entender mais ainda isso. Acho que elas vão investir mais e, consequentemente, os artistas vão vir fazer mais, porque se a marca tá pagando mais, não tem por que ele ficar gastando horas e horas em set de filmagem se ele pode ter um podcast e ganhar o dinheiro dessa marca. Eu acho que teve aquele boom dos mesacast e tal, True Crime, acho que vai continuar projetos fodas e tal, mas eu tenho, eu não sei o que ainda, mas eu queria muito, muito, eu nunca vi no Brasil, nem sei se tem fora, queria fazer um game show, um podcast em formato de game show.
Sim, a gente tem alguns que não duraram muito e tudo mais. Eu adoro game show, cara. Inclusive, eu acho que o próprio Gus, ele desenvolvia com o pessoal da... Não sei se era... Não, acho que não era da Half-Death. Acho que talvez era do pessoal do Overcast.
Eu participei desse, das mentiras lá, com o Nigel.
Exato, exato. Sim, do Nigel, exatamente.
É, então, eu participei de um. Esse era um formato muito legal, assim, que funcionaria 100% hoje. Mas eu comecei a imaginar esses game show, tipo... Os game show americanão de TV mesmo, assim, sabe? De participante, de valendo coisa e não sei o quê. Porque eu acho que tem uma coisa tão... Esses programas, o barulhinho desses programas entra na tua cabeça, você saca que é um game show. Isso é muito louco, assim. O barulhinho de moeda, o barulhinho de coisa girando e não sei o quê. Que eu imagino isso muito... Fazer isso voltado pro podcast, assim, sabe? Mas eu acho que é um negócio que vai demorar ainda, porque é um pouco mais trabalhoso, assim. Mas eu acho que é isso. Tem todos os formatos que conseguem fazer parte desse podcast. Eu acho que com a área comercial entendendo cada vez mais... E os famosos cada vez mais querendo ganhar dinheiro, eu acho que o futuro do podcast aí tá seguro aí nos próximos anos.
Sim, só colocando aqui Verdades Absurdas. Lembrei o nome do programa. Maravilhoso, também participei algumas vezes e era muito divertido de gravar. E o Nigel... A mente do Nigel é um negócio que me fascina. Eu adoro todo o conteúdo do Nigel, cara.
Eu queria só contar... O Nigel, eu conhecia ele na época do Ronald Hills e tal, que... A gente era muito amigo na época de Esquecer e tal, Eric Gustavo, essa turma boa aí do YouTube 2010.
Grande beijo pro Marcelinho, por favor, volte.
Isso. Ouvi dizer que vai voltar, viu? Posso te dar esse spoiler aí.
Nossa, eu encho muito saco do Eric porque...
Tem que voltar.
É um conteúdo que, cara, imagina, tipo, hoje indo TikTok, tá ligado? Uhum. Porra!
Que desperdício, né?
Exato.
O Nigel, quando eu fui trabalhar no Porchat, o Nigel era roteirista lá, né? A gente trabalhou junto lá, a gente era da sala de roteiro e tal. E o Nigel, ele, hoje todo mundo me chama de Dedeco. A galera me chama de Dedeco em vários lugares e tal. Porque ele inventou pra galera da redação que o meu apelido era Dedeco. E aí, o primeiro dia que eu cheguei lá, ele separou pra mim uma gavetinha pra eu guardar minhas coisas. Todo roteirista tinha. E aí ele tinha aquela maquininha de você imprimir o nome das coisas e colar, sabe? Tinha lá na produtora e ele usava aquilo pra etiquetar tudo. Porque ele é uma pessoa meio obsessiva por organização. E aí ele botou Dedeco e prendeu na gaveta. Aí quando eu cheguei, ah, esse aqui é o André, ô Dedeco, Dedeco. Aí os outros roteiristas acharam que era Dedeco. O Gui Sintra, que é o meu sócio hoje, que tava nessa redação, ele só me chama de Dedeco hoje porque eles acharam que o meu apelido era Dedeco e o Nigel sustentou que o meu apelido era Dedeco e nunca foi. Foi a primeira vez que alguém me chamou de Dedeco, foi o Nigel nessa sala. E lá se vão 6 anos que um monte de gente, eu vou pra call, fui pra um call na Netflix uma vez vender um projeto, o Gui falou, não, porque o Dedeco, igual o Dedeco falou, eu falei, mano, Dedeco. Tipo, porra. E é isso, é essa cabeça do Nigel. Ele cria realidades paralelas pra viver e ele é feliz lá.
Exatamente. André, Dedeco, finalizando a nossa conversa aqui, eu queria então aproveitar toda a tua experiência, teu dia a dia, né, de produção de conteúdo e, né, fazer aquela máxima, né, pra quem tá nos ouvindo nesse momento, qual conselho você oferece pra quem quer trabalhar com roteiro, né, uma pessoa que... Entende? Porque isso, pra mim, que nem eu te falei, né? Eu trabalho com podcast, meu, tem muitos anos. E a gente passou por um momento do mercado em que todo mundo falava, ah, pra trabalhar com podcast, ou eu gravo, ou eu edito. Só tem essas oportunidades de trabalho, são só essas as vagas que eu posso ocupar, etc e tal. E, né, quanto mais o mercado se desenvolve, cara, a gente precisa de diretor de sonorização, a gente precisa de produção, a gente precisa de, meu, muitas coisas, de, querendo ou não, a gente vai puxando, né, pessoas que já trabalham em outras áreas, puxa do cinema, puxa total. Do audiovisual como um todo, etc, etc, publicidade e tal. Então, pra pessoa que sonha em trabalhar com roteiro, que quer se desenrolar nisso, que tipo de conselho que você consegue oferecer, que tipo de lugares legais de influência e tudo mais que você consegue também exemplificar, o que, que você fala pra essa pessoa?
Eu não posso falar muito também, porque eu fui pra sorte, né, galera? Virei roteirista na sorte. Mas uma coisa que eu entendi no mercado do roteiro é que existem cursos, existem várias coisas, mas, sei lá, os melhores roteiristas que eu conheço não estudaram audiovisual, não fizeram curso de roteiro, eles simplesmente começaram a estudar por conta própria. Então isso dá um estímulo pra você que quer trabalhar com roteiro, quer dizer, você gosta muito de um gênero, consome tudo desse gênero, filmes, séries, decupa, assiste de novo, vê as paradas e tal. Quantos cineastas são autodidata aí, de todos os caras que estão ganhando Oscar, e o cara, tipo, existe um mercado dos cursos e tal, isso é muito legal, às vezes, pra abrir a cabeça, pra você entender, assim, mas eu acho que o fazer no roteiro é muito mais importante do que esse... O planejamento não funciona muito, sabe? Vou planejar? Não. Você tem que começar a parada e ir escrevendo. Sei lá, tem um roteirista amigo que é psicólogo. O cara é psicólogo e virou roteirista, e faz todo sentido, porque, enfim, ele tem um... pra criar personagens e coisas e tal. Então, eu acho que a dica que eu dou é livros, tem livros maravilhosos aí, que são clássicos de roteiro, que vocês podem comprar, ler, assistir muita coisa, ler muita coisa. Tem vários filmes que eles vendem os roteiros dos filmes, assim. Eu tenho até alguns aqui em casa, acho até do Fleabag que eu tenho. Tem um livro da Fleabag, que são todos os roteiros de todos os episódios impressos, encadernados e tal. Assistir, isso é uma coisa que eu sempre fiz, assistir o episódio na TV com o roteiro na mão, sabe? O Bastardos Inglórios tem também pra vender, o do roteiro, que é muito legal, porque tem as anotações do Tarantino. Então, você começa meio que entender como aquilo vira imagem. Aí depende muito do lado que você quer seguir, assim, mas eu acho que é uma profissão muito autodidata, sabe? O curso não vai te moldar, vai te transformar num grande roteirista, vai te explicar o básico, assim, porque é muito pessoal também, né? É uma profissão muito autoral, assim, então, tipo, tudo que eu escrevo tem a minha marca ali, de algum jeito. Pode ser um comédia, pode ser um drama, mas tem a minha marca. É meio que achar essa sua essência, o que você gosta de escrever e escrever, galera. Escrever, mandar mensagem pras pessoas que você quer mostrar, cara de pau, que... É isso, talvez ficar paradinho em casa escrevendo pra você mesmo, não vai pra lugar nenhum. Tem que sempre escrever pra alguém. Escrever e mostrar pra alguém. Pode ser até um primo, mas tem que mostrar pras pessoas. Aí você vira roteirista. Ou torcer, ou torcer pra trabalhar em algum lugar que o roteirista teve que sair e te chamarem. Isso também é uma boa tática. Fica esperando aí na espreita ali, ó.
Puxa a cadeira do roteirista do seu trabalho.
É isso.
Suba na carreira hoje mesmo.
Sem ética.
André, muitíssimo obrigado pelo papo, por compartilhar aqui a sua experiência, por ter a gentileza de passar esse tempo aqui comigo e com a minha audiência. Muitíssimo obrigado, te agradeço imensamente e digo sem sombra de dúvidas, cara. São pessoas como você, são empresas como a sua, que estão tornando o nosso mercado, o mercado que eu já vivo dele tem, né, mais de uma década, um lugar cada vez mais interessante de se estar, mais... sabe, que entende os seus pontos positivos e a maneira com que pode arriscar e... Pô, não deu certo, beleza, próxima temporada, próximo projeto e vamos, sabe? Só vamos, né, despejar aqui a nossa criatividade no mercado e ver como que ele retorna, né? Como que esse espelho, ele reflete aí o resultado pra gente e a gente aprende com isso, vamos fazer outra coisa. Então, cara, muitíssimo obrigado e eu espero, né, que você tenha muito sucesso e tô na expectativa aí de vários desses projetos que vocês têm aí nessa lista do Trello, que ela não fique parada por muito tempo.
E eu, então, a expectativa, eu, ansioso. Se é roteirista e ansioso também, se você é muito ansioso, não seja roteirista, porque as coisas demoram pra sair do papel, viu? 3 anos pra fazer um filme, pro filme sair 3 anos, desde o dia que começou a escrever, 3 anos pra sair o filme.
Cara, eu tive uma reunião interna com a galera e, tipo, porque a gente também, né, tem vários projetos que estão aí no mercado, né, estão rolando, passou de fase, tá indo pra outro time de aprovação e tudo mais. Cara, se todos eles fossem aprovados hoje, eu ia ter que contratar, sei lá, umas 100 pessoas, cara.
É isso.
De tanta ideia que a gente metralha pra fora e a gente fala, porra, pelo menos uma rola, sabe? Por favor. Então é isso, é esse waiting game aí que é foda.
A gente vai assim, não, vamos mandar todas as ideias e tal pra virar uma. Aí a gente fala, mano, mas se virar 3 a gente tá fudido, que a gente não vai entregar não. Aí vai ter que correr atrás.
É, joga na parede pra ver o que gruda e de vez em quando gruda tudo, aí você se fudeu.
É isso. Pô, queria agradecer você, cara. Valeu pelo espaço, adorei o convite, sempre bom falar sobre isso. Porque às vezes a gente fica tanto trabalhando só e não fala sobre o trabalho, sim, né? Por isso que é sempre bom a gente sair daqui com um aprendizado, pensamentos também, então foi um papo muito, muito bacana. Nos vemos no nosso mercado da podosfera, com certeza.
Sim.
E um beijo pra todo mundo aí que ouviu. E quem gosta do meu trabalho também, que eu botei nas redes sociais pra divulgar, obviamente. E veio ouvir, espero que tenha gostado também.
Senhoras e senhores, André Brandt. Muito obrigado, querido.
Valeu.
Então, gente, esse foi o Maregrama, um dos nossos originais Maremoto. Muito obrigado a todos que acompanharam o episódio até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Sigam a gente no Twitter e no Instagram, no @MaremotoPodcast, também TikTok, no LinkedIn, em vários lugares a gente está disponível em todas as redes sociais. Enviem seus feedbacks sobre a entrevista e até a próxima. Sejam bons uns com os outros e tchau, seus lindos.
Este podcast foi editado pela Maremoto.